Bom dia, ministro.
Chegamos! Um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília. Seguimos aqui na companhia de colegas de emissoras de rádio e portais, convidados de norte a sul do país. Aliás, aproveito aqui para já dar boas-vindas a todos eles. E para quem está chegando agora, eu sou Karine Melo e te convido a passar a próxima hora nessa conversa com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação. A gente está então hoje com o ministro Luiz Marinho e hoje a gente tem muitos assuntos para conversar com ele. Por exemplo, a gente vai falar sobre o tarifaço, como é que o tarifaço está impactando os empregos aqui no Brasil. Será que está impactando? Outra notícia que a gente vai conversar aqui com o ministro a respeito do incentivo ao emprego para a população mais jovem. Então é isso. Para vocês acompanharem aqui essa entrevista, vou dar os caminhos aqui, é muito fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quiser nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, pelo nosso YouTube, arroba canal Gov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o canal Gov e assistir a toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Então é isso. Nas últimas semanas, os debates em torno do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil invadiram o noticiário, mas é isso. Como é que será que isso tem impactado os empregos no Brasil? Será que já teve impacto? Ainda falando em empregos, como eu já adiantei aqui, a gente vai falar então das oportunidades do mercado de trabalho para jovens por meio da aprendizagem profissional. Só no primeiro semestre de 2025, quase 70 mil contratações foram feitas. São apenas alguns dos destaques da nossa conversa com o ministro Luiz Marinho. Maquinho, eu já agradeço a presença aqui mais uma vez. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia, Gabi. Bom dia a todo o pessoal da técnica, direção da EBC. Um prazer estar aqui mais uma vez. À tua disposição, especialmente comentar a audiência, né?
Que com certeza
é a razão da nossa existência. Então, um abraço a todos os nossos telespectadores, nossos internautas. Prazer enorme estar aqui para trazer informações, sempre à disposição.
Obrigada, ministro. Então, vamos começar falando do tarifaço. Tarifaço é imposto pelo governo norte-americano. Quero saber os setores, né, que são atingidos por essas tarifas. Ministro, já houve algum impacto? Que medidas estão sendo tomadas aí para proteger esses empregos?
Eu acho que tem muita gente na expectativa ainda, né? Eu acho que você tem um anúncio do tarifaço e tem toda a repercussão eventual. Seguramente já tem empresas que já arrumou o comprador substituto. No Acre, por exemplo, tem uma grande exportadora de castanhas. O presidente esteve lá, achava, e o empresário esteve no local. O presidente imaginou que ele viesse pedir apoio, como resolver, e ele disse: ô, presidente, nós já resolvemos, já temos outro comprador. Evidente que muitas vezes o empresário, ele tem que olhar o mercado, e muitas vezes o mercado secundário, outro comprador, outro país, não vai querer eventualmente pagar o mesmo preço que ele estava vendendo para os americanos. Então é preciso ter esse olhar. Muitas vezes é preferível você ter o menor resultado do que ter um prejuízo. Então acho que essa sensibilidade o empresariado brasileiro acho que está tendo. Tem as medidas, olhando para os produtores de produtos alimentícios, as frutas, enfim, todo esse processo de substituição para a gente buscar incorporar no mercado interno, seja a partir da medida provisória que desejamos que os municípios, estados e a própria União possam assimilar e comprar esses alimentos, seja para os hospitais, para a educação, para a merenda escolar, para os presídios, né, a quantidade de possibilidades que você tem para substituir. Evidente, de novo, não é mesmo o preço do mercado internacional, especialmente americano. É preciso que as empresas olhem também para essa margem, para poder adequar a condição de resolver essa equação. Agora, o tarifaço como um todo, globalmente, você tem que olhar o seguinte: nós temos aí 10 mil e poucas empresas. Tem uma quantidade grande de empresas que vende, que exporta um pedaço da sua produção. Exporta 5%, 2%, 3%, 10%, 20%, e tem aqueles que vendem 80% da sua exportação. Ou seja, produz praticamente para exportação. É o caso da Taurus. Né? A Taurus
de armas.
Tem lá uma linha especial deles que vende totalmente para os Estados Unidos, 80% para os Estados Unidos. Ele nem esperou qualquer repercussão. No anúncio ele disse: vou transferir essa linha para os Estados Unidos. Que, aliás, é um dos objetivos do presidente americano, é trair empresas de volta. Então, essa empresa vai voltar para os Estados Unidos. Então, e está resolvido. Portanto, é uma equação resolvida, não tem problema. E nós não fazemos muita questão de vender arma. Nós queremos vender amor, carinho, solidariedade, alimento, acabar com a fome, a solidariedade, acabar com essa situação de violência. Então, ou seja, tem questões que elas vão se ajustando naturalmente. Agora, assim, um estudo do BNDES, se tudo desse errado, o impacto seria a ordem de 320 mil de desemprego no Brasil. Para um mercado, um estoque de 48 milhões, convenhamos que não seria o desastre total. Então tem muito barulho, evidentemente tem alguns setores que é fortemente atingido, outros são levemente atingidos, outros não são atingidos, porque produz especialmente para outros mercados, para o mercado brasileiro. E nós temos, sim, a satisfação de olhar que a dependência da economia brasileira com a economia americana já foi maior no passado do que é hoje. Hoje ela é menor. Já foi 25% no período recente, hoje é 12%. E seguramente, quando sairmos disso, vão ser menos que 12%. E vamos ampliar outros mercados. A exemplo do que, se você observa esses dois anos e meio, ano de governo Lula, só nós abrimos 400 novos mercados para os produtos brasileiros. Ou seja, nós crescemos na exportação e crescemos no mercado interno. No mercado interno, a partir das políticas públicas, geradora de possibilidade de empregos que tem sustentabilidade no nosso potencial de mercado interno. A partir do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, a política de isenção do imposto de renda, até 2 salários mínimos, agora vai até R$5 mil de salário mínimo se o Congresso aprovar a partir de janeiro. Espero que aprove, de forma que nós estamos criando, como o presidente Lula gosta de chamar, nós queremos um país de classe média, nós queremos aquela pessoa que hoje ganha pouco, passe a ganhar mais. E é isso que o mercado do trabalho brasileiro tem demonstrado. Nós não temos somente aumentado o número de empregos, nós temos aumentado a renda desses trabalhadores. O crescimento dos salários, da massa salarial, tem tido crescimentos reais. E é nisso que nós devemos apostar, para ter uma classe trabalhadora que tenha capacidade de consumo e, nesse consumo, da sustentabilidade da economia crescente do país. E, dessa forma, nós vamos nos tornando mais competitivos no mercado internacional. Então, isso é que nós precisamos olhar. Então, a juventude, o veterano, hoje nós estamos aí com uma taxa de desemprego das mais baixas da nossa história, né? Nós estamos aumentando o patamar de estoque de emprego. Para ter uma ideia, nestes 2 anos e meio, nós crescemos o estoque de emprego formal no Brasil de mais de 4 milhões e 400 mil empregos. Ou seja, nós estamos crescendo a quantidade de famílias que passaram a voltar a ter condições de ter o seu consumo, portanto, ajudar a sustentar a economia brasileira.
Vamos começar a viajar o país, ministro?
Vamos nessa.
Então vamos embora, vamos direto ali para os estúdios da Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Vamos com a nossa repórter Sayonara Moreno. Um ótimo dia para você, minha querida.
Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, ministro, colegas que acompanham aqui a entrevista. Ministro, o senhor estava falando agora sobre os impactos do tarifaço aqui no Brasil. O senhor mencionou, inclusive, um levantamento, se eu não me engano, do BNDES, sobre um possível impacto de 320 mil empregos no Brasil em relação ao tarifaço, né? Que seria uma possível perda, algo que a gente sabe ainda é uma estimativa, ainda é muito, talvez seja cedo para a gente ter esse número de forma exata. Mas a gente lembra que Na semana passada ou na retrasada, o governo federal, né, o presidente Lula assinou a medida provisória Brasil Soberano, justamente para amenizar esses impactos do tarifaço no Brasil, e entre essas medidas, algumas também em relação ao desemprego. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como que essa medida provisória pode, de alguma forma, ajudar os empresários brasileiros a segurar aí os empregos, de que forma que essas linhas de crédito podem ajudar. Obrigada.
Bom, queria comentar a você, Sayonara, mais uma vez, todo o povo da Amazônia e do Alto Solimões. Prazer imenso estar falando com vocês. Veja, nós estamos atuando sempre para poder não só amenizar, mas evitar, de fato, um problema no mercado de trabalho brasileiro. As medidas no sentido de dar alternativa ao empresariado brasileiro para que eles possam encontrar outros mercados, ter a transição. De repente, você tem um período que possa ter um vácuo de possibilidade de venda de seus produtos, ele poder amenizar. Aí você tem as várias medidas tomadas, delas pela medida provisória, crédito que ela possa acessar para garantir os seus empregos e fazer essa transição para um novo comprador, seja a medida de compra dos alimentos, que eu falei na abertura aqui, a possibilidade dos governos municipais, estaduais e o governo brasileiro comprar as frutas, as mercadorias que você tem aí a possibilidade de colocar, seja no benefício escolar, na rede hospitalar, seja na rede de presídio espalhado pelo Brasil afora, para você criar a condição de dar sustentabilidade e evitar um transtorno para as empresas. Seja através dos acordos coletivos. A Karine aqui me perguntava sobre a Câmara de monitoramento que nós montamos no Ministério do Trabalho, através das várias secretarias, espalhada por todo o Estado, por todos os estados. Então, as superintendências em cada estado vai também monitorar ali no seu respectivo estado, buscar tomar conhecimento as 10 mil e poucas empresas, quanto estão ali no seu território, buscar acompanhar diariamente esse processo para poder estar à disposição para dialogar com as empresas. Quais medidas pode ter aqui? A partir dos acordos coletivos, das convenções coletivas, se houver necessidade por parte da empresa, parte da sua dificuldade, é bom olhar lá no território para saber se ela está enquadrada lá naqueles que está comprometido fortemente, as que está medianamente, as que está pouca influência nesse processo, para fazer os acordos coletivos. Você tem a possibilidade de postergar recolhimento do fundo de garantia, postergar recolhimento da Previdência, você ter, a depender do grau, você ter a recorrer à lei do layoff, a redução de jornada, enfim, compensação, férias coletivas. Você tem um monte de equação aqui que o acordo coletivo pode administrar temporariamente para essa transição até que ele encontre um novo comprador.
Como foi na pandemia, né, ministro?
Como foi na pandemia, como foram em outros momentos. Você teve assim, a pandemia foi assim, mas também teve o momento das tragédias. Tragédia do Rio Grande do Sul, tragédia lá de São Sebastião em São Paulo, tragédia no Nordeste brasileiro, Santa Catarina, enfim. Os vários momentos que houve, teve várias possibilidades de socorro por parte do Estado brasileiro ao empresariado brasileiro. A economia do Rio Grande do Sul, não fosse essas ações, o conjunto das ações, esforço liderado pelo presidente Lula, a economia do Rio Grande do Sul não tinha recuperado até hoje. E ela praticamente nem sentiu. Foi um período muito rápido, menos de um ano, já tinha recuperado os empregos perdidos e foi uma economia que, inclusive, ajudou a construir o crescimento da economia brasileira, dado o tamanho do suporte que nós oferecemos. E será assim também.
Ministro, vamos seguir. A gente está hoje com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Vocês estão vendo que eu estou acometida aqui por uma sinusite, mas vai dar certo. Vamos direto para Belo Horizonte, vamos a Minas Gerais, Rádio Itatiaia. Gabriel Maxim, bem-vindo.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Ministro, o senhor já até citou um pouco na sua resposta, mas eu gostaria de saber, uma das medidas que o governo tomou em relação ao tarifaço é a criação da Câmara de Acompanhamento do Trabalho. Eu queria saber se já houve uma primeira reunião, o que está sendo discutido por lá e quando vão ser divulgadas essas ações.
Olha, nós estamos à disposição das empresas que houver necessidade de dialogar conosco. Então, esse monitoramento, olhando e buscando contatar as empresas, recebi uma carta da Bicalçado, tem poucas ainda as iniciativas de setores empresariais à procura do Ministério do Trabalho. Estão, por enquanto, dialogando mais com o nosso vice-presidente Alckmin, as ações mais globais, vamos dizer assim, e não estão recorrendo ainda as ações aqui do Ministério do Trabalho dentro desse panorama que eu dei aqui na abertura. Mas nós estamos à disposição. Vou procurar o pessoal da Bicalçados. Eles estão presentes no sul do país, estão presentes no Nordeste, estão presentes no estado de São Paulo. É importante, um setor importante. Ele tem uma dificuldade, tem setores que produz destinado para os Estados Unidos, uma parcela deles. Então, isso nós temos que ajudar a encontrar e motivar novos mercados, ver como que nós construímos essa transição. Estamos à disposição. Vamos procurar a Bicalçado, mas estamos à disposição de todos os setores que queiram dialogar com o Ministério do Trabalho, olhando as ações do Ministério do Trabalho. Então, isso é importante que a gente ajude. Evidente que você tem o crédito, aí é com o BNDES, é com o sistema financeiro brasileiro, e seguramente eles também estão buscando dialogar já a partir da medida provisória, que cria as condições para que eles possam acessar eventuais créditos. Para isso, eles precisam comprovar a garantia de empregos, e, portanto, nós estamos inteiramente à disposição para colaborar, ajudar e facilitar esse processo.
Olha, eu quero dizer para o Gabriel que eu fui traída aqui pela minha folha. É Gabriel Máximo, da Rádio Itatiaia. Eu falei Maxim porque o meu papel aqui me traiu, o Gabriel. Mas agora a correção está feita. Gabriel Máximo, da Rádio Itatiaia. Daqui a pouco a gente volta a falar com ele. Vamos seguir. Vamos direto para Fortaleza, vamos lá para o portal GC+, lá em Fortaleza, com o Igor Silveira. Oi, Igor, bem-vindo você também.
Olá, muito bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos aqui, os colegas presentes nessa entrevista. Ministro, o senhor citou há pouco, né, a criação da Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, que vai ajudar, né, a proteger postos de trabalho aqui no Brasil com esse tarifaço. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, né, pensando aí num pior cenário, a gente torce que não, mas precisa se preparar para que sim, né? Existe já algum diálogo do governo com sindicatos ou empresas para uma requalificação, uma recolocação profissional dos empregados que venham a perder seus postos aí em virtude desse tarifaço?
Olha, meu caro Igor, isso sempre estamos à disposição. Agora é o seguinte, nós estamos em um momento onde nós estamos com o menor índice de desemprego do Brasil. Há uma grande reclamação da indústria e dos setores da ausência de mão de obra. Então, esse problema não vai ser desse tamanho da tua pergunta. Tenho certeza absoluta disso. Como eu disse, num estoque de emprego de 48 milhões, mais 48 milhões de empregos, um impacto, se der tudo errado pelos estudos do BNDES, nós teremos um impacto de 320 mil desemprego. Portanto, isso seria reaproveitado nas vagas existentes hoje. Nós temos vagas abertas no mercado de trabalho, não preenchido por ausência de capacitação de mão de obra. Esse é um desafio importante que nós estamos discutindo com o empresariado brasileiro, com o Sistema S, com os institutos de formação, os institutos federais, com a rede das universidades, para responder uma necessidade crescente de mão de obra preparada. Eu até conversei com os secretários de trabalho dos estados brasileiros, todos eles, para pensarmos um processo que eu vejo um mercado de reserva, vamos chamar assim, que são a população presidiária, para formá-los e capacitá-los, pensar um programa robusto de elevação de escolaridade e capacidade profissional dessas pessoas, inclusive para colocar à disposição do mercado de trabalho brasileiro, dado o tamanho do desafio de ausência de mão de obra preparada. Então, eu não vejo, assim, com esse temor todo, o impacto que venha a ocorrer. Muito pelo contrário, acho que o mercado de trabalho brasileiro está adequado e nós vamos dar conta desse recado e vamos fazer as necessárias socorros às empresas a partir da medida provisória, a partir da legislação vigente. A CLT nos dá essa condição de forma permanente, independente de ter uma crise no todo, mas se tem uma empresa que tem uma crise pontual, ela pode recorrer a esse processo de postergação de recolhimento do FGTS, do Fundo de Garantia, do Fundo de Garantia da Previdência, a possibilidade de manejo dessa mão de obra a partir dos acordos coletivos, com redução de jornada de trabalho, com a redução eventual, se o acordo coletivo assim prevê, de temporariamente salarial. Então você tem aqui um processo que eu creio que nós vamos sair tranquilamente desse processo sem maiores problemas.
Ministro, de Fortaleza, nós vamos a Mato Grosso do Sul, vamos lá para Dourados, vamos lá para a Rádio Grande FM, porque o Heraldo Maciel também está com a gente. Oi, Heraldo, um ótimo dia para você.
Bom dia para você, Karine Melo. Melhoras, viu, Karine? Bom dia, ministro.
Obrigado.
Eu quero aproveitar aqui a deixa, né, do ministro quando fala do mercado de trabalho e da falta de qualificação aqui no Mato Grosso do Sul. Mesmo nós vivemos essa situação de falta de preenchimento de vagas. Eu quero trazer aqui a sua fala, ministro, gostaria de ouvir sobre a lei da aprendizagem e, ao mesmo tempo, eu gostaria de tratar o seguinte: a lei da aprendizagem favorece que o jovem tenha acesso ao trabalho. E há uma grande evasão escolar também, os jovens estão deixando de concluir os seus estudos. Como seria possível, ministro, conciliar estudo, aprender, trabalhar? O que é que o governo tem com relação a essa situação?
Olha, Heraldo, isso é uma boa pergunta e uma boa reflexão, uma excelente reflexão que nós temos que olhar, entender e planejar esse processo de forma muito sólida. O presidente Lula, ele é um entusiasmado em olhar todo o processo da aprendizagem e o processo educacional do país. O presidente que mais criou vagas na história, só nos mandatos dele, somente ele abriu mais vagas universitárias do que a soma de todos os presidentes da nossa história. Então é um negócio que ele olha com muito carinho, e para isso é preciso olhar o ensino médio brasileiro. O ensino médio talvez seja o nosso principal calcanhar de Aquiles, na minha avaliação. Então aqui precisa de uma atenção, e é essa a razão do presidente ter instruído o ministro Camilo a criar o chamado pé de meia, que é a preocupação com a evasão da escolaridade. Na minha avaliação, esse é um assunto, um desafio do Brasil, da sociedade brasileira, de rapidamente você ir de forma gradativa implantando a educação no período integral, para que esse jovem, ao sair do ensino médio, ele saia gabaritado para ir para a universidade, para as faculdades, mas além disso ir para o mercado de trabalho de forma simultânea, sair com uma formação técnica. Os países modernos é assim que se trabalha, o jovem se prepara até o ensino médio, a função dele é cuidar da educação, ele sai do ensino médio em condições de ir para o mercado de trabalho, para assumir uma função técnica, tal, enquanto se ele deseja fazer uma função acadêmica, educação, enfim, faculdades, mestrado, doutorado, aí vai a vida para quem cria essas condições e tem desejo para isso. No mais, você olha para o mercado de trabalho de forma muito profissional. Então, isso eu acho que é uma coisa que o Brasil vem planejando e seguramente nós daremos conta desse processo. O mercado de trabalho brasileiro, nós temos chamado a lei da aprendizagem. Em 2005, quando eu assumi o Ministério do Trabalho, nós tínhamos 48 mil aprendizes no Brasil. Ou seja, ela praticamente não existia. Ali houve um processo de mudança desta lei. O pessoal do Gol de Letra, o Raí, ajudou muito nesse debate, as instituições todas ajudaram, tem vários veteranos hoje estão atuando nesse processo que ajudaram lá atrás nessa reformulação, e nós saímos construímos um processo crescente ano a ano. Quando voltamos agora em 23, nós tínhamos 400 e menos de 500 mil na aprendizagem. Hoje nós estamos com 668.770 jovens trabalhando a partir da lei da aprendizagem. Está tramitando na Câmara Federal, a deputada Flávia Moraes é a relatora, onde está pronto para votar uma nova reformulação da lei da aprendizagem, que pode criar a condição da gente olhar a meta de chegar a aproximadamente de 1 milhão de jovens no programa Aprendiz. Então, aqui vem funcionando razoavelmente muito bem essa possibilidade da juventude estar no mercado de trabalho. E digo outra coisa, tem uma coisa que às vezes muitos ditos especialistas afirmam, eu falo, mas ele tirou disso de onde? Especialista no que, esse cidadão? Porque ele diz o seguinte: o jovem não quer mais nada, o jovem não quer trabalhar nem estudar. Aí eu observo os índices do CAGED, 80% das pessoas que assinam carteira profissional de trabalho, CLT, é jovem abaixo de 24 anos de idade. É isso que o CAGED tem nos dito. O mês passado, né, o mês de junho, o mês de maio, e vamos seguramente confirmar de novo agora no mês de julho, está chegando aí o CAGED de julho, e vem positivo também, né, enfim. Diminuindo o ritmo, evidentemente, por conta especialmente dos juros, ainda não tem efeito do tarifaço, mas vem com números positivos. Então, esse é um processo importante para observar que os jovens, ele vem fazendo esforço, sim, para estar no mercado de trabalho, mas, evidente, eventualmente, ele tem essa dificuldade de estar estudando no mercado de trabalho. Nós precisamos ajudar a criar as condições, e o Pé de Meia foi criado para isso.
Aliás, ministro, esses jovens, eles foram até batizados de neném, né? Nem estudam, nem trabalham, mas que bom, então, que os neném estão cada vez mais escassos.
Esse é o período de menor taxa enquadrado nessa nomenclatura que eu não gosto de jeito nenhum.
Então, vamos em frente. Ministro, vamos seguir. A gente vai do Mato Grosso do Sul, nós vamos ao Recife. Vamos lá para o portal CNF de Pernambuco, porque o Guilherme Camilo já está pronto para falar com a gente. Oi, Guilherme, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. E bom dia aos colegas aqui e também a quem nos acompanha. Bom, ministro, a gente sabe que Pernambuco tem uma rede estadual técnica de escolas estaduais que tem estudantes que acabam cursando algum tipo de curso técnico e acabam saindo da escola, do ensino médio, sem experiência profissional que é exigido no mercado de trabalho. Queria saber do senhor e do Ministério se existe algum tipo de articulação com o governo de Pernambuco para que esses estudantes consigam ter algum tipo de parceria dentro das escolas técnicas com algumas empresas para sair com pelo menos alguma experiência no mercado de trabalho e, quando sair do ensino médio, ter essa oportunidade de buscar um outro emprego.
Guilherme, meu bom dia a você, todo o povo de Pernambuco. Temos sim, temos parceria com a Prefeitura de Recife, temos parceria com o Governo do Estado, e temos estimulado, e vale para Pernambuco e vale para todos os estados brasileiros. Você tem um processo, às vezes, de ausência de conhecimento em alguma matéria e dificulta a colocação não somente de jovem no mercado de trabalho. O mercado vem se modernizando muito, então nós temos um programa chamado Escola Trabalhador 4.0. E aproveito para quem estiver nos ouvindo, fique à vontade, se tiver algum prefeito, prefeita nos ouvindo, pode nos procurar, porque eu tenho buscado estimular isso em vários estados. Tem alguns estados que estão caminhando mais rapidamente, outros mais lentamente, outros ainda não iniciaram, que é a educação digital, que vai do letramento digital até a programação. São 37 trilhas, com 176 cursos disponíveis. Esse jovem ou não jovem, entrando nessa plataforma, ele ganha o pacote Office, é uma parceria com a Microsoft, espero que o Trump não atrapalhe, de forma que, enquanto ele estiver na plataforma, ele tenha garantido o pacote Office, o que já é uma bela de uma contribuição. Ocorre que a plataforma da distância, ela tem um problema que, na dificuldade dessa pessoa, ela acaba desistindo. Então, nós estamos estimulando que as prefeituras, que os estados façam adesão ao programa e bote uma fase presencial. Qual a sua contrapartida? A sua contrapartida é garantir o laboratório, que a maioria dos estados e cidades tem, que são as escolas, eventuais ali aqueles computadores com horas ociosas, que nessa hora ociosa pode implantar ali a presencial ali nesse processo. E bancar o monitor. o facilitador, o que vai pegar na mão da pessoa e não deixar ela desistir na hora da dificuldade. E o Ministério forma essa pessoa no conhecimento do funcionamento da plataforma para que ele possa auxiliar as pessoas a não desistir. Tem muita gente fazendo, aproveitando, muito elogio a esse programa, mas nós temos uma dimensão muito maior do que nós estamos conseguindo fazer. Passou já para esse programa mais de 1 milhão de pessoas, mas nós temos aí a possibilidade de fazer isso em grande escala. Então, eu queria provocar, isso vale também para sindicatos, vale para instituições, que a gente possa trabalhar. Temos também um debate com o Sistema S, as vagas de gratuidade. Então, se tem alguma cidade com dificuldade, um estado com dificuldade, nós podemos auxiliar para orientar, e temos feito isso com bastante eficiência, para poder garantir, dirigido a dificuldade. Então, tem uma empresa, vamos lá, que precisa lá de formar 500 soldadores. Para citar um exemplo, eu podia falar de tantas outras funções. Então, você, o Senai vai lá dizer, olha, estamos aqui para fazer. O desafio desta cidade, desse estado, é selecionar, é qualificar essa demanda, qual o conteúdo, qual a necessidade que precisa para aquela função, e apresentar às pessoas, que hoje está sendo uma dificuldade. O Sistema S, ele abre a porta, as vagas estão abertas, mas as pessoas não vêm preencher essas vagas. Então, é um processo necessário de mobilização para eleger essa demanda e colocar à disposição para a gente formar e dar conta do desafio, que é importante.
Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro. Hoje a gente conversa com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Eu quero te lembrar que se você não pegou essa entrevista desde o começo, quiser recuperar o conteúdo dessa e de outras entrevistas concedidas aqui pelo ministro Luiz Marinho e outros ministros também, vá lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, ou você pode pegar o áudio também dessa entrevista pela Rádio Gov, radiogov.abc.com.br. Ministro, vamos embora para o seu estado, vamos a São Paulo, vamos conversar com a Rádio Capital. Olá, Fábio Patrício.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos os colegas. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho para a gente, ministro, sobre o crédito do trabalhador, né, que tem como visão aí facilitar o acesso das famílias, né, dos empregados ao crédito, né, no Brasil.
Bom dia, meu querido Fábio Patrício, prazer enorme falar com o povo paulista, agradeço a pergunta. E esse é um programa que foi pensado, o presidente Lula nos pediu que montasse um programa, pensasse um programa que atingisse todas as pessoas do mercado formal que necessita de crédito. Aliás, a ideia do crédito para todos que necessitarem, evidentemente, mas nós temos a possibilidade de, nesse formato, oferecer para quem tem o emprego formal. O emprego formal, passando pelas trabalhadoras domésticas, pelo trabalhador doméstico, assalariado rural, o trabalhador da pequena oficina, do pequeno comércio, ou seja, a dimensão dos empregos formais em todo o país. E esse é um programa que nós iniciamos 21 de março e já atingiu a ordem de 30 bilhões se movimentar de recursos de 21 de março até agora, ou seja, um grande alcance, né? Substituindo aí a possibilidade do cheque especial, do rotativo do cartão de crédito, enfim, várias questões aí que a gente observa que tem uma migração. As pessoas que eventualmente está pendurada no agiota, que vem também aqui usufruir desta possibilidade. E esse é o panorama que nós estamos trabalhando. Evidentemente que é preciso olhar e orientar os trabalhadores, a gente procura chamar atenção sempre. Se você necessita de um crédito, você tem que procurar o crédito que seja melhor para você. E você tem uma infinidade de instituições financeiras, e algumas delas estão praticando um juros elevado para essa modalidade. Então você tem que olhar. Eu não posso aqui falar o banco X está oferecendo a menor taxa, que seria eu estaria fazendo propaganda de uma instituição, né? E me incorreria aí numa pancadaria grande. Até gostaria de fazer, dizer qual é o banco que tem o menor indicador. Mas você tem na plataforma a possibilidade de olhar. Quando você entra na plataforma da sua carteira digital pedindo um empréstimo, você não pode clicar na primeira oferta que você tem. Espere 24 horas, espera todas as instituições oferecer ali, você olha detalhadamente qual que oferece a menor taxa. E se você achar que ela ainda está exagerada, você não deve tomar. Prorroga para a semana seguinte, faz nova tentativa até que um banco venha fazer. Porque é como os bancos também estão pescando clientes. O cliente está propenso a pagar mais, ele vai te cobrar mais.
Então, é um leilãozinho.
Leilãozinho, você tem que buscar fazer. Hoje a média está ordem de 3,5% de taxa. Então, se estiver acima disso, não pegue. Insista para chegar no mínimo na média. Se a média é 3,50, significa que tem banco, a depender do seu perfil, cobrando 2 alguma coisa. Então, você precisa também aprender a negociar nesse leilãozinho aqui, né?
Uhum.
Então, como que você possa olhar lá passando pelos vários bancos para dizer o seguinte: esse aqui está cobrando caro, eu vou tirar da minha frente, vou buscar um outro banco aqui na plataforma, de forma que você possa ter o seu melhor resultado. Agora, nós estamos num processo também de migrar aqueles contratos dos convênios, do consignado de convênio, que vai migrar também para essa plataforma. A partir daí, vai ter a possibilidade de você fazer a tua portabilidade. Vamos imaginar que um banco esteja lhe cobrando 4,5%. E você tem a possibilidade de trocar esse débito seu aqui, que você paga 4,5%, para um outro banco que vai lhe cobrar 3,10%, 3,5%, 2,90%. Então você vai poder migrar para outro banco, é direito seu. A hora que você dizer: eu quero sair do banco A para o banco B, porque o banco B está me oferecendo a melhor proposta, o banco A, que hoje tem seu contrato, ele pode segurar o teu contrato desde que ele cubra a proposta que o banco A lhe fez. Então, um processo também de leilão dentro da portabilidade, que você vai ter o direito e a possibilidade de trocar de banco desde que cobre menos a partir daí.
Ministro, daqui a pouquinho eu já vou chamar a Belém, mas já que a gente está nesse assunto do crédito, só para a gente deixar bem esclarecido para quem nos ouve e quem nos assiste, então é um crédito que é oferecido agora aos trabalhadores da iniciativa privada como se fosse um crédito consignado, não é isso, ministro?
Ele é um crédito consignado.
É um crédito consignado.
Como crédito do trabalhador, que é uma plataforma que agora você não precisa mais da autorização do seu empregador, como era até então no privado. Então, você tinha aqui 4 milhões e poucos trabalhadores que tinha já o crédito consignado por convênio. Agora é um crédito consignado a partir da plataforma do E-Social, a partir da sua carteira digital que você tem no teu celular, e ali você pode fazer a inscrição, mostrar o seu desejo. E o pessoal tem feito, não tem...
Juros de 3,5%, o ministro disse aqui que é a média, mas isso depende de cada instituição bancária. E se eu perco o emprego? Tomei o crédito e perdi o emprego.
Se você, nesse caso, tem a possibilidade de você perder o emprego, você cessa o pagamento, porque ele é descontado em folha de pagamento. E a plataforma, assim que você arrumar o outro emprego, ele vai informar o novo empregador para passar a fazer o desconto das parcelas contratadas. E terá a possibilidade de o trabalhador autorizar ou não. Nós vamos regulamentar isso no Conselho do Fundo de Garantia, próxima reunião do Conselho Curador do Fundo, a possibilidade do Fundo de Garantia ser dado como garantia. Mas vai depender da autorização do trabalhador quando assinar o contrato. Autorizo ou não autorizo? Uhum. E aí, se no caso de estar desempregado, ele poderia... o seu saldo fundo cobrir aquela despesa que ele tem, caso ele assim o deseje.
Ministro, vamos fechar essa primeira rodada, então, com Belém, Rádio CBN. O Ronaldo Santos também está com a gente. Oi, Ronaldo, bem-vindo.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Aproveitando o gancho da pergunta do meu colega a respeito do crédito do trabalhador, gostaria de perguntar ao ministro se existe algum plano para ampliar a educação financeira desses trabalhadores, evitando que esse crédito vire um endividamento. Obrigado.
Muito obrigado, meu caro Ronaldo Santos, povo maravilhoso de Belém, terra quente, quente e úmida. Veja, nós vamos fazer na plataforma também, na carteira digital, um processo de educação financeira. Há muitas dicas ali, vamos fazer isto. E agora, eu particularmente acho que nós deveríamos colocar isso, até falava para o Camilo, a gente devia colocar isso no ensino médio, como uma das tarefas aí para que o jovem tenha, de fato, um processo robusto de educação financeira, familiar, enfim. Mas nós vamos fazer, sim, um processo de educação financeira na carteira digital. Estamos organizando, quando entrar na última fase desse processo do crédito trabalhador, uma das questões que nós vamos trabalhar bastante é a educação financeira. E vamos chamar, assim, se o pessoal vai tomar um empréstimo, alertar, você necessita mesmo dele? Um empréstimo, um crédito, você tomou, você está tomando uma responsabilidade de dívida que você tem que pagar. Então, você tem que olhar a tua necessidade. É uma emergência ou é um investimento? Um investimento para comprar uma geladeira nova, um fogão novo? Evidentemente que aqui você pode ter melhor condição do que você ir lá e financiar direto na loja. Seguramente o juro da loja vai ser mais caro do que o crédito trabalhador. Então você tem que fazer essa comparação, inclusive. Então esse processo educacional, de educação financeira, é importante e faremos.
Ministro, vamos embora para a nossa segunda rodada de perguntas com as rádios e os portais. Então já vou direto aqui para a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões com ela, Sayonara Moreno. Tá fechado seu microfone, saiu.
Perdão, agora sim. Me ouve?
Sim, perfeitamente, vamos lá.
Karine, ministro, é o seguinte, o senhor estava falando sobre essa questão do tarifaço, do impacto nos empregos aqui no Brasil, né? E o senhor falou, inclusive, sobre empresas que estão, inclusive, levando algumas linhas de montagem para fora, né? Isso também o senhor acredita que pode, de alguma forma, o senhor falou também sobre o CAGED, impactar nos números do CAGED, isso preocupa o governo de alguma forma, ou isso já vem junto com os números, já uma explicação contextualizando toda essa questão? Obrigada.
Muito bem, Sayonara. Veja, a gente vê pontualmente a situação da Taurus, não vejo um movimento grande em relação a isso, porque a Taurus tinha uma linha de produção exclusiva para os Estados Unidos. Essas empresas que trabalham com exclusividade eventualmente vão fazer esse movimento, mas não vejo isso de maneira em massa por parte das empresas. Acho que o impacto no mercado de trabalho será diminuto em relação a isso. E o momento, felizmente, graças a Deus, nós estamos num momento muito bom do mercado de trabalho, portanto, eu acho que não vamos sentir tanto esse impacto no mercado de trabalho. Acho que as medidas que o governo está tomando, as iniciativas que estamos tomando, o diálogo com o empresariado brasileiro, eu creio que dará conta de passarmos esse processo e o Brasil sair mais forte depois desse processo.
Mais uma vez aqui o ministro citando a Taurus, para quem chegou agora, a Taurus, uma indústria de armas, indústria bélica que fica no sul do país. Ministro, vamos embora então voltar a Belo Horizonte?
Tem também ramificação em São Paulo, ela tem a fábrica de armamento, mas a fábrica de cartuchos é no ABC Paulista.
Ah, então pronto. Então é isso, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ministro, vamos voltar então para BH, vamos lá para Itatiaia, Gabriel Máximo.
Ministro, o senhor ainda não comentou sobre esse assunto, mas essa semana foi instalada na Câmara dos Deputados uma comissão, um grupo de trabalho que vai analisar o projeto de regulamentação dos motoristas de aplicativo. Essa proposta foi enviada pelo governo no ano passado, não avançou, e agora tem essa discussão em torno do projeto do deputado Luiz Gastão. Como é que o governo vai se posicionar em relação a esse novo texto? E o senhor acha que a proposta do governo está, de fato, enterrada? Vai ser a que vai avançar na Câmara e, portanto, no Congresso, é a do deputado Luiz Gastão?
Veja, o que importa é sair uma lei que regulamente os trabalhadores, o trabalho em plataforma. E isso tem que trazer o enquadramento às plataformas e garantir direitos aos trabalhadores, ponto. Se a iniciativa é do governo, se é de um parlamentar, não tem problema. Eu tenho dialogado muito com o deputado Augusto Coutinho, que será o relator, o proponente Luiz Gastão, e nós trabalhamos isso, conversei bastante também com o presidente Hugo Mota, e ele sugeriu fazer essa comissão e a partir daí retomar o trabalho. Mas tenho certeza que todo o debate realizado a partir do projeto do governo, que o deputado Augusto Coutinho era o relator, então eu sugeri ao Hugo Mota que o colocasse como relator, porque ele fez várias audiências espalhadas pelo Brasil afora, e seguramente ele vai aproveitar todo o acúmulo de debate feito a partir desse projeto. Então ele não está desperdiçado, vamos dizer assim, não será jogado fora todo o conteúdo e todo o trabalho, todo o debate feito ali. Ele será aproveitado nessa comissão. Portanto, se é um formato, como eu brinco assim, se é o drible da vaca no problema, está tudo bem, vamos em frente. O que importa é que traga garantia a esses trabalhadores. O que é inadmissível é a situação tal como está. E digo assim, agora, não cabe falar de, vamos fazer, é MEI. MEI não é MEI, que não tem nada a ver com MEI. A contribuição da Previdência tem que ser assim, tem que ser assado. Ela não pode pensar em subsídio na Previdência, ela tem que ter ali a garantia mínima da garantia previdenciária. Então, respeitados esses limites, não há absolutamente nenhuma objeção por parte do governo que seja esse o formato. Não estamos aqui brigando, não tem ego aqui em disputa nesse processo. Muito pelo contrário, nós precisamos dar conta de proteger esses trabalhadores que estão desprotegidos. Portanto, esse é o objetivo. Se o caminho mais rápido é a partir de uma comissão de trabalho, que assim seja. Vamos em frente.
É isso. Vamos para Fortaleza, ministro. Portal GC Mais, Igor Silveira.
Ministro, sobre os jovens no mercado, nós temos aqui um dado, né, de que mais de 5% desses jovens não concluíram o ensino fundamental. O que o governo tem feito para que a lei da aprendizagem também incentive esse jovem a permanecer na escola, nesse ambiente escolar?
Olha, meu caro Igor, a lei da aprendizagem, uma das obrigações é a educação. Então, assim, ele é... Agora, quem não está no programa aprendizagem, está no mercado de trabalho e não concluiu, nós estamos estimulando as empresas, através do Sistema S, em parceria com o Sistema S, de fazer esse processo conjugado e garantir garantir o certificado de formação de conclusão do ensino médio desses jovens. Nós estamos trabalhando esse processo. Há um programa que agora me foge o nome, inclusive em parceria com o conselho do SESI, onde a gente trabalha esse processo na indústria como um todo, de forma que a gente estimula que o jovem tenha, agregue a sua conclusão do ensino médio, que é fundamental, até para ele pensar novos voos. Então a gente tem estimulado ter esse processo, é um processo que está indo razoavelmente bem. Então queria dizer para você que essa pergunta sua faz muito sentido e nós temos que estimular. A gente sempre pede aos prefeitos, aos governos, que ajude a gente lá no território a trazer essa juventude cada vez mais para um processo de capacitação conjugada com capacitação e qualificação combinado com formação formal no ensino, de forma que ele possa poder planejar, por exemplo, quero ir para a faculdade, criar condição para a faculdade, quero ir concluir um outro ensino técnico, ter condição para isso, quero ir para o Instituto Federal, como que você possa estimular essa juventude e agregando mais tecnologia, mais capacidade tecnológica. Aliás, o programa Trabalhador 4.0, eu costumo dizer, em 15 anos, quem não se formar, quem tiver preparado digitalmente, não vai conseguir sair de casa, eu brinco, né? Porque tudo vai passar pelo digital. Então é muito importante ir agregando esse processo e ir certificando, inclusive, o aprendizado que a pessoa tem ao longo da vida. Então esse é um formato que possa dar conta de responder essa tua questão, que é tão importante.
Mato Grosso do Sul, Dourados, Rádio Grande FM, Heraldo Maciel.
Ministro, um dado que chama a atenção e fugindo aqui um pouquinho dessa questão da juventude, mas os números no primeiro semestre de 2025 indicaram um grande aumento de falências, concordatas, recuperação judicial de empresas e também no meio rural. Paralelamente, o governo anuncia recordes aí na geração de empregos. O que estaria acontecendo, ministro, para que acontecesse esse aparente descompasso?
Confesso, Heraldo, que eu não avaliei as falências, as concordatas nesse ano de 25. Aqui pode acontecer várias coisas, pode ter desde incompetência, má gestão, você pode ter tudo aqui. Seguramente não é atividade econômica. A atividade econômica está crescendo de forma sustentável, gerando emprego, crescendo emprego, então aqui pode ter algum outro tipo de problema que tem que ser olhado. Mas eu confesso que eu não estudei esse assunto, não teria como fazer maiores comentários, mas vou dar uma olhada no que está acontecendo.
Pessoal, vamos acelerar aqui, ministro. Agora a gente já está na retinha final do Bom Dia, Ministro. Então vamos lá, direto com o portal CNF de Pernambuco, Guilherme Camilo.
Ministro, a gente aqui em Pernambuco está vivendo uma situação da privatização do metrô do Recife. A categoria tem realizado algumas mobilizações, foi até Brasília também. Queria saber do senhor em relação a diálogo com o sindicato dos metroviários e também com outros ministros, para que isso não aconteça, até porque os metroviários temem demissões em massa. Como é que está esse diálogo e, caso ocorra, como é que vão ser as ferramentas para garantir realocação e emprego para essa categoria?
Guilherme, esse pessoal do metrô, não só de Recife, mas me procurou, acho que o ano passado, estive dialogando com eles, orientei e dei os caminhos dos setores responsáveis para tratar disso. Isso vem sendo acompanhado pela Secretaria-Geral da Presidência e vem dialogando com os setores responsáveis desse processo. Eu não saberia te atualizar, dar o dado atualizado agora, mas se te interessar, posso até checar isso e depois te dar esse feedback aí de como está neste momento. Mas creio que as coisas estão equacionadas, estão sendo administradas no sentido de fazer essa transição onde as pessoas não se prejudiquem.
São Paulo, Rádio Capital, Fábio Patrício.
Bom, vamos lá, Karine, ministro. Eu queria falar um pouquinho sobre as tarifas novamente, né, em relação ao governo americano, porque acho que até muita gente está postando nas redes sociais o preço elevado da carne lá nos Estados Unidos, né? Eu queria saber qual a expectativa do governo. Eu sei que o senhor está diretamente olhando isso, né? Até porque pode impactar empregos aqui no agronegócio. Qual a expectativa do governo em relação aos americanos nesse momento? Vocês acham que, por conta desse aumento de preço muito elevado, isso pode voltar atrás e pode ser renegociado essas tarifas, ministro? Obrigado.
Olha, Fábio, tudo que nós queremos é dialogar, negociar. Nosso presidente Lula tem dito isso, que, olha, tem coisa que não se discute, que se não negocia. Soberania não se discute, agressão às instituições democráticas não se discute. O governo dizer que vai intervir no Supremo Tribunal Federal, isso não se discute, porque está fora do nosso alcance. Então, o que nós percebemos é que até este exato momento não há nenhuma vontade americana de negociar, de discutir. A hora que quiser, nós estamos inteiramente prontos e desejosos em fazer o debate comercial, olhar ali as competências, olhar ali de fato os fatos reais dos acordos que possa ter bilateral, setores, enfim. Então, nós estamos inteiramente à disposição. Evidente que eu acho que o governo americano está fazendo uma ação eminentemente política que não cabe discutir, porque quem vai discutir é o judiciário, é o caso do ex-presidente, é o caso da família do ex-presidente, e aqui o governo federal não tem absolutamente nenhum papel, nulo, zero. Então aqui o que o Supremo resolver está resolvido, quem abusou vai responder, se for condenado tem que cumprir pena, é assim que funciona. Agora, do ponto de vista comercial, estamos abertos para discutir com os Estados Unidos a hora que quiser, até porque nós temos desvantagem nessa balança comercial, não é o contrário, como ele afirmou, de forma, não sei se equivocada ou de má fé, mas é isso que ocorre. Agora, o povo americano está sendo sacrificado, está sofrendo, e espero que alguma hora isso bate a sensibilidade responsável do presidente americano para a gente voltar a discutir seriamente o assunto.
Dá tempo ainda de voltar em Belém, Rádio CBN, Ronaldo Santos.
Ministro, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a forma que o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes pode estar ajudando na geração de empregos reais e trazer essa mão de obra jovem para o mercado de trabalho.
Veja, isso é um assunto, Ronaldo, assim, eu acho que vem funcionando bem. Teve essa semana passada, a gente vai perdendo o rumo, trabalha de segunda a segunda e perde um pouco o rumo.
Começo do mês, teve o Dia do Estudante.
Nós tivemos um balanço com o Compacto da Juventude, várias instituições que estão trabalhando, tem a reformulação da lei de aprendizagem, tem todo um ambiente aqui favorável, de fato, de incorporar a juventude no mercado de trabalho. Tem adesão de muitas empresas importantes nesse processo, que eu acho que vem num crescente. O que explica sair lá de 2023 de 400, menos de 500 mil para quase 700 mil agora. E tem, eu acho que tem espaço com a reformulação da lei e com o incentivo do pacto, de várias instituições importantes que vem trabalhando isso, a sensibilização das empresas, acima de tudo, a responsabilização para dizer o jovem não pode ser deparado com a ideia de que, olha, você não tem experiência, mas se não tiver a primeira oportunidade, nunca vai ter experiência. Os grandes experientes de hoje, um dia foi inexperiente, sem absolutamente nenhuma experiência. Então, isso é fundamental, essa sensibilização dos departamentos de recursos humanos. Enfim, então isso vem crescente e eu vejo isso com muito otimismo. Aliás, em momento de crescimento da economia, abre porta para todos os segmentos que queiram trabalhar. Evidentemente, algumas funções necessitam de capacitação, de qualificação, de grau, de eventualmente de instrução, e os jovens vêm fazendo esse esforço. Eu acho que isso explica pelos números, portanto, estou aqui bastante otimista em dar oportunidade para a nossa juventude. E o programa nosso de educação digital é um grande facilitador. Para quem não tem, por favor, fique à vontade, nos procure para a gente poder facilitar a vida, não somente da juventude, mas em especial.
Ministro, voou nosso tempo, como sempre. Já estamos na retíssima final do Bom Dia, Ministro. Já quero pedir as suas considerações finais, mas quero que o senhor inclua também, por favor, uma palavra sobre algumas propostas que o senhor citou aqui hoje durante essa entrevista, que estão paradas no Congresso. Por exemplo, a história do imposto de renda, da isenção, aí para quem ganha até R$5 mil, tem a história dos aplicativos, da regulamentação. O senhor mencionou também a nova lei da aprendizagem. Queria saber, pela sua experiência de negociador, o que, que o senhor vislumbra em relação a essas matérias no Congresso, e já quero me despedir e agradecer a sua participação aqui hoje.
Que agradeço, Karina. Veja, nós precisamos que o Congresso Nacional debruce sobre os temas reais do Brasil. Então, você tem questões que não interessam à economia brasileira, que eventualmente o parlamento fica ali gastando muita energia. Nós precisamos olhar o interesse do nosso povo. Janeiro é para valer a isenção de até R$5 mil para imposto de renda. Então está tramitando lá, está dormindo lá há muito tempo. Vamos tirar ele da caminha, vamos botar, pautar, vamos aprovar, vamos dar uma esperança para o nosso povo. Isso é muito importante no processo de distribuição de renda. Quanto mais você distribui renda, mais se dá sustentabilidade à economia. Nós precisamos fazer com que os de baixo sejam valorizados, que o trabalho seja valorizado. Então isso é fundamental. É a mesma coisa da lei da aprendizagem. Você vai ter um facilitador para ter mais jovens trabalhando, de forma de ter mais transparência, mais clareza para as empresas atuarem e trabalharem. Então isso é importante. Está lá prontinho para votar. Todas as considerações, todas as negociações possíveis, imagináveis, já foram feitos, é só botar no plenário e votar. Então a gente precisa que o Congresso brasileiro seja mais efetivo nesse processo, né? Não seja só efetivo só para discutir as emendas, seja efetivo para discutir os problemas reais da população brasileira, especialmente da classe trabalhadora. Creio que isso é fundamental. Quero agradecer mais uma vez, colocar sempre à disposição para estar trazendo informações, discutindo temas que interessam ao nosso povo brasileiro. Um grande abraço a todos os nossos amigos e amigas aí das rádios que participaram hoje e toda a nossa audiência. Um abraço forte, que Deus abençoe, caminhando para um bom final de semana.
É isso, ministro. Quero lhe agradecer também, mais uma vez, por estar com a gente aqui no Bom Dia, Ministro, sempre nos atualizando aí das políticas para o trabalho e emprego. Quero agradecer também, assim como o ministro, a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia, Ministro de hoje. Espero revê-los em próximas oportunidades por aqui. E fica aí o convite para você nos acompanhar. Então, toda semana a gente está aqui com o ministro e para nos acompanhar também nas nossas redes sociais, @canalgov. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Então a gente se vê na próxima semana. Um abraço para todo mundo. Tchau.